Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas. Já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão de Destinos Cruzados nesta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Passam 5, 6 minutos das 18 horas. Em estúdio comigo já tenho o Samuel e o Luís. Boa tarde, meus senhores. Prontos para iniciar esta edição de hoje?
Sim, Luís. O Luís está ali ainda no seu bloco de notas. Sim, claro que sim.
Claro que
naturalmente,
sim.
Não é?
Ainda está a tentar ver as últimas informações. Bem, hoje começamos por comentar os últimos acontecimentos no Irão. Certamente que é mais um tema que não gostaríamos de trazer aqui, mas vai ter que ser. Quem começa?
Sim, o mundo está perigoso. Aqui há uns programas atrás eu referi exatamente a esta situação internacional desta mesma forma. O mundo está muito perigoso. E os últimos acontecimentos dão-nos uma imagem muito, muito particular daquilo que é a racionalidade das pessoas que governam. Enormíssimos arsenais de várias ordem, e a falta de paciência, e a falta de visão, e a falta de disponibilidade para resolver problemas que tendem a arrastar-se. E como referia por estes dias, creio que foi ontem, uma reportagem que eu aproveito para recomendar a quem nos ouve, dentro daquela rúbrica da SIC Notícias, perdão-me a publicidade, SIC Notícias, toda a verdade, isto passou na televisão por volta das 22h50, tem a ver com a causa palestina e com a perspectiva de vários elementos israelitas, desde ex-comandantes de serviços secretos, ex-militares, civis, população civil, etc., sobre a questão palestiniana, que no fundo é a questão que está em pano de fundo relativamente a todos estes episódios a que nós temos assistido por estes dias. E quando não há paciência, não há vontade de resolver os problemas tendem a avolumar-se. E isto não é nada bom. E as coisas acabam por não correr bem. Normalmente não correm bem. Portanto, recomendo esta reportagem, que é muito interessante, dá uma perspectiva de várias pessoas que de alguma forma se veem envolvidas no conflito, e é uma boa perspectiva, um excelente trabalho jornalístico.
Samuel.
Bem, eu antes de ir propriamente ao tema, só quero dizer, e pegando aqui nas palavras do Luís, o mundo está perigoso, e de facto este primeiro comentário que me apraz fazer é como é que é possível que em diversas partes do mundo, distintas, até culturalmente distintas umas das outras, nós tenhamos tanta gente doida a governar determinados países e, portanto, condicionando de forma efetiva a vida das suas populações. Acho que este é o primeiro apreço que eu queria fazer, que não é um apreço, é um lamento, porque acho que a vida dos povos não deveria depender deste tipo de gente, mas, de facto, há um conjunto de personagens que chegaram ao poder e portanto determinam um conjunto de situações que nós estamos a ver pelo mundo fora. Ainda há pouco vinha a ouvir também a questão que damos pouca, e a Diolinda está sempre a falar nisto, às vezes damos pouca importância a outros conflitos, nomeadamente no Sudão e nessa zona aí da África, Sudão e Etiópia, que temos ali alguns problemas complicados, e não só no Haiti e pronto, em muitos outros locais. Bom, agora transpondo isto aqui para a questão que nós estamos aqui a debater, no fundo, ou a conversar sobre ela, que eu prefiro mais esta temática, conversar sobre, uma conversa ao fim da tarde, agora, e muita gente está com este calorzinho a vir para casa, portanto vem-nos ouvir relaxadamente no automóvel, e portanto é esse que nós pretendemos. Israel, Irão. Bom, isto, nós fomos aparentemente surpreendidos no sábado, à noite, já por volta das 9 horas, quando começámos a perceber que havia um ataque com mísseis e drones a partir do Irão para Israel. Fomos aparentemente surpreendidos, porque também, 48 horas antes, já tinha existido um alerta por parte dos serviços secretos norte-americanos de que tal iria acontecer, e aconteceu. Portanto, parece que os serviços secretos norte-americanos estão a conseguir ter informações que acabam por se materializar. Recordo aqui também aquele fatídico episódio do ataque terrorista lá em Moscou, entre outras situações. Portanto, se alguma coisa, não sei se há de bom nestas histórias todas, mas há alguém pelo menos que vai acertando com as circunstâncias. Mas eu também já lá vou esse pormenor, porque acho que há aqui uma narrativa que me parece existir nestas situações. E o que nós de facto tivemos foi uma consequência daquilo que aconteceu no dia 1 de Abril, quando Israel atacou em Damasco, na Síria, na capital da Síria, não foi bem a embaixada, mas um consulado.
Um serviço consular
da Síria, da Síria,
do Irão.
Do Irão, onde estavam algumas altas patentes do exército iraniano, aparentemente reunidos com dirigentes do Hamas, e portanto foi o alvo perfeito para Israel, e pronto, apesar de Israel negar ou continuar a negar aqui a existência desta situação. E o que nós temos, ou o que nós vimos no sábado à noite, foi de facto o Irão a retaliar o território de Israel perante esse facto. Mas aqui a questão nova é que é a primeira vez que nós temos um ataque massivo perdão, desta natureza, e inclusive com alguns dos aparelhos a chegar até à capital de Jerusalém, apesar de os israelitas dizerem que 99% dos drones e mísseis foram abatidos antes de chegar a Israel, e nisso tiveram o apoio dos Estados Unidos, do Reino Unido, e para muitos, que ficaram pasmados, também da Jordânia e de alguns outros aliados ali à volta. Portanto, isto para nós vermos que às vezes nós também queremos ler o conflito daquela área territorial do nosso planeta com a nossa luz e com as nossas lentes. E depois há pessoas que ficam surpreendidas porque é que a Jordânia teve aqui um apoio a Israel, permitindo não só o espaço, a utilização do espaço aéreo, e inclusive, por aquilo que nós ficamos a saber, também se ter
cooperando
também no abate de alguns desses drones e mísseis que aparentemente já vinham nessa direção para Israel. Aparentemente não, vinham mesmo. Posto isto, há aqui algumas questões que nós agora temos que começar a perceber, e a questão que se coloca é: irá Israel retaliar? Porque se a coisa ficar por aqui, aparentemente são inimigos de ódio, que nós todos sabemos, mas haverá aqui uma retaliação de Israel? E essa é que acho que é a questão fundamental para os próximos tempos, e que deixa ou pode deixar o mundo em suspenso. Mas lá está, nós estamos aqui a comentar, como muita gente comentou em direto logo no momento em que tal aconteceu, só que nós não estamos na posse de todos os elementos da política internacional e das negociações que ocorrem por este mundo fora, ao mais alto nível entre os países e os seus emissores. E, portanto, nós não sabemos o que é que, de facto, aqui se passou, ou o que é que, de facto, se está a passar, porque há aqui coisas que, aparentemente, até parecem um pouco estranhas, porque não houve aqui, ou aparentemente não houve aqui, uma intenção de eventualmente, se calhar, fazer grande ferida em Israel, apenas assustar Israel, porque presumo que o Irão saiba da capacidade de defesa de Israel, e portanto acho que foi mais nesse sentido. Mas às vezes estas narrativas que podem ser criadas, que eu não sei se foram ou não, mas há aqui algumas coisas que nos deixam, como que se costuma dizer, a pulga atrás da orelha, podem sair dos eixos. E a questão continua a colocar-se: irá Israel retaliar? Aparentemente vai retaliar. Agora, de que forma Israel vai retaliar? E essa é que é a questão importante que nós temos aqui em cima da mesa.
Sim, essa será a grande expectativa nos próximos dias.
perceber
como é que Israel vai reagir.
Como é que Israel vai retaliar e o que é que vai sair daqui. Porque se de facto não tiver existido uma narrativa com episódios e com um guião aqui feito, nós podemos entrar numa situação muito complicada, até porque todos nós sabemos que aqui é uma zona do mundo, aquela área propícia a alterações graves a nível mundial, logo de início, claro. A nível económico, a nível da questão dos combustíveis fósseis e por aí vai. Portanto, novamente a inflação, novamente
outras situações. Inclusive, o Irão já ameaçou com o fechamento, com o bloqueio do Estreito de Hormuz, o que a nível global, em termos de economia e de comércio, é...
Mas o Irão não tem força para isso.
É muito impactante.
Não tem força para isso, nem é algo...
Não sei se não tem.
Não tem,
não tem durante muito tempo.
E porque é algo que não caía bem em alguns outros países que estão fora deste raio de ação, como por exemplo a China e se calhar até mesmo a Rússia. Agora, há aqui uma questão que é também importante. Para além de perceber como é que Israel vai retaliar? Eu acho que vai retaliar. Isso também pode estar no plano da narrativa, saber-se que vai haver um retaliamento, uma retaliação, aliás, é saber qual é a força empregue nesta ação. Outra coisa importante é, este ataque vai dar jeito a Netanyahu. Se calhar a Israel não muito, mas a Netanyahu, isso é importante.
Pois, provavelmente.
Nós sabemos, nós sabemos que ele estava a ser pescado e a oxigenação para respirar já era pouca e, portanto, aqui veio-lhe dar algum alento, pelo menos por mais algum tempo. Juntou o país que não gosta muito dele, já, não é? Por todas as situações, e mais tarde ou mais cedo ele não vai conseguir, acho eu, continuar neste vai e vem, porque um dia de facto vai ter que prestar contas a Israel e não sei se há justiça israelita, mas pelo menos por agora tem aqui um respirar, um novo respirar e de certa forma juntar a nação em torno deste episódio. Portanto, há aqui um repelir então momentâneo desta contestação interna. Depois permite uma outra coisa que Netanyahu queria e que os Estados Unidos têm estado a tentar impedir, que é a entrada em Rafah. Portanto, isto acho que a questão aqui vai haver uma condescendência por parte da norte-americana, apesar de eventualmente continuar a tentar impor ali alguma argumentação de que não, Israel não deve tentar pôr alguma ordem, mas vai deixar que tal aconteça.
Sim,
portanto,
mas
sem,
na altura, quando o ambiente aquece, nada acontece.
Sim,
é verdade, porque repara, as Nações Unidas assumiram uma posição, uma resolução referente à entrada na faixa de Gaza, na zona de Gaza, de apoio humanitário. É uma resolução das Nações Unidas. As resoluções das Nações Unidas são vistas por todos os países deste planeta com força de lei e com força de exigência de cumprimento. Israel pura e simplesmente ignorou. Pura e simplesmente ignorou. O que é que os Estados Unidos fizeram? Blá, 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 e coisa, e não passa nada. Quer dizer, agora, esta questão é extremamente complexa, porque eu há pouco estava a falar no Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é ali numa zona muito, muito delicada, que tem como grande... para já, aqueles países ali naquela zona são sunitas, maioritariamente sunitas. O país por excelência que mantém o equilíbrio e que põe algum gelo na fervura nos países sunitas é a Arábia Saudita. E portanto, eu não sei como é que isto vai acabar. Agora, eu para já não acredito que Israel vá responder a este ataque de imediato. Agora, nós sabemos que os israelitas não deixam as dívidas por pagar.
Ah, isso não, isso vai
sabemos
acontecer.
Disso. É história.
Mas
é
pode
história.
Já estar na narrativa também.
É a história. Vamos ver.
Agora,
é a história.
Vamos ver
agora, vamos ver, concordo contigo, Netanyahu está numa situação, em termos de política interna de Israel, numa situação muito difícil, e portanto, esta entrada em força na faixa de Gaza, de alguma forma, é uma tentativa dele sair com limpar de alguma forma a face, embora isto seja motivado por aquele atentado terrorista do Hamas, que ninguém compreende e ninguém aceita neste planeta, mas que a resposta israelita toda a gente já percebeu que é brutalmente esmagadora e exagerada. E
sim,
tem que haver
e
aqui algum equilíbrio.
Para entrar na cidade de Rafah. Agora, outra coisa.
Não sei se terá, mas.
Tem. Obviamente que ninguém vai agora.
Ele tem o poder para aqui. O fazer.
Tem o poder
para o fazer. Para o fazer. Porque ninguém tem capacidade para se opor.
Uma outra coisa que dá jeito a Netanyahu é precisamente isso, é o retaliar. Vamos ver quando é que Israel vai retaliar.
Porque vai, é uma questão de tempo.
Mas vamos ver se ele vai aproveitar isso quando a maré outra vez estiver em baixa e aproveitar para fazer esse ataque ao Irão e voltar a juntar os israelitas.
A situação da Palestina está extremamente complexa. Até na Cisjordânia há mais de 100 mil colonos. E os colonos israelitas estão a virar-se a atacar palestinos com o beneplácito das forças militares e da polícia israelita, que fecham os olhos e divertem-se com aniquilar, com o assassínio à vista de toda a gente, inclusivamente de órgãos de informação ocidentais, permitam-me que lhes diga assim, e portanto com o beneplácito de toda esta gente. Portanto, estamos a assistir a um massacre de um povo. E isto é extremamente grave. Agora, o que é que vai resultar daqui? Eu não acredito que resulte nada de muito positivo, nada de bom. Porque há aqui outra variável que muito pouca gente fala. É que ninguém sabe. Ninguém sabe em que circunstâncias e em que estado é que está o desenvolvimento nuclear do Irão.
Aparentemente, ou já tem a arma.
É que ninguém sabe. Pois
ou
é.
Nos próximos
é que,
meses.
Aparentemente.
Meses,
ou são eles. Aparentemente ninguém sabe. Esta
ou
é que é a grande
maio,
verdade.
Até junho, segundo.
Esta é que é a grande verdade. O que a gente sabe é que Israel, por via eletrónica, boicotou o crescimento de centrais nucleares, minou e atacou várias zonas no território iraniano, tentando atrasar ao máximo a evolução do programa nuclear iraniano, mas o que é facto é que ninguém sabe exatamente em que estado está, nem mesmo aquela instituição, aquela organização internacional que acompanha as infraestruturas nucleares no planeta inteiro. Exatamente. Nem eles próprios têm noção disso, porque não têm acesso. Não lhes são dados acessos.
Essa é uma variável muito importante e é eventualmente uma variável que pode dar jeito também aqui a muita gente e sair fora desta narrativa que eu estava a dizer, eventualmente uma narrativa criada, que é os Estados Unidos, através, por intermédio de Israel, e não só o Ocidente, por intermédio de Israel, aproveitar agora esta situação e tentar fazer algum ataque para destruir a capacidade nuclear do Irão e, pelo menos, portanto, durante algum tempo.
Sim, sim. Se conseguirem encontrar, não é? Porque os americanos e os israelitas já bombardearam a pseudo-central de Natanz, alguns no Irão, e reduziram aquilo a cinzas, a nada, pelo que consta, mas ninguém sabe exatamente em que estado é que está, porque os iranianos descentralizaram as centrifugadoras, ou seja, todo o material, todo o equipamento que têm para centrifugar e para criar combustível para armamento nuclear. E, portanto, é muito difícil.
Não pode haver garantias.
Exatamente. Até porque
agora,
o Irão é um país extremamente grande. É uma área geográfica enorme.
As pessoas não têm noção, não é?
E é muito difícil de controlar.
Mas claro,
não é?
Que há dados que...
Isto é extremamente preocupante.
Eventualmente eles têm que poderá acontecer. Nós estamos aqui perante, de facto, o poderá. É isso que mesmo.
Pois.
Estamos aqui perante um cenário que ninguém sabe muito bem como é que vai evoluir, excetuando os protagonistas e mesmo assim, nem eles às vezes sabem, porque as coisas fogem-lhes da mão. Mais um dado aqui curioso, foi interessante verificar, porque eu ainda quero falar aqui a quem é que dá jeito este conflito ou este ataque, quem dá e quem não dá, mas foi a questão de Portugal ser envolvido nesta...
Sim, é verdade. E o nosso ministro dos nossos estrangeiros fez questão de chegar
lá em casa dos homens. Sim, Portugal foi envolvido neste conflito, claro, bem antes, quer dizer, no sábado também.
Porque o navio que foi aprisionado era de bandeira portuguesa, portanto, ou seja, registado.
Portanto, começou logo com este aprisionamento de um navio porta-contentores de bandeira portuguesa, que é o que parece é pertença de um empresário israelita, e que foi arrastado até um porto do Irão. Portanto, não sei como é que está a situação.
É um multimilionário israelita que tem uma companhia de navegação enorme e global, diria eu, global. Portanto, ele circula, os navios dele circulam por todo o lado.
Mas também aqui houve uma violação da regra internacional.
Sim.
Porque aparentemente o porta-aviões estava nas águas internacionais, logo não deveria, nem teria que ser.
Se os iranianos usaram helicópteros para desembarcar no navio
aqui temos,
e aprisionar o navio.
Seja como for, um porta-aviões de bandeira nacional.
Sim, mas também já percebemos, Samuel, que neste conflito as regras internacionais...
Não tem capacidade de reação, nenhuma, mas de qualquer das formas deve reagir.
Portanto, mas já percebemos que neste tipo de conflitos as regras internacionais, enfim, estão no papel algures, guardado por alguém em algum
cofre. Depois há uma outra coisa
que ninguém percebe exatamente como é que se aplica. Agora, eu achei, enfim, isto não tem piada nenhuma, mas eu achei engraçado o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros chegar-se logo à frente e dizer que o governo português tomou medidas e exige esclarecimentos, exige ao Irão esclarecimentos. Eu não estou bem a ver que capacidade é que nós temos para exigir, seja o que for, a quem quer que seja. Enfim, mas isto é a minha posição.
Mas seja lá também a situação, o embaixador, penso que foi o embaixador do Irão em Portugal, já veio dizer que, aliás, veio convocar uma reunião com o...
Sim, eu julgo até, que há relativamente pouco tempo nas notícias, aqui nas redes, há a notícia de que os marinheiros já tinham sido libertados. Portanto, o navio está aprisionado, mas o pessoal que estava a bordo
já foi libertado. Uma necessidade de resolver esse problema, mas de qualquer das formas, só para colocar aqui esta questão, fomos Portugal, de uma certa forma, arrastado também para este conflito, desta forma.
Sim.
Agora, uma outra questão. A quem é que, eventualmente, pode servir este ataque? Bem, há quem diga que pode servir à Rússia, porque se houver aqui um conflito direto de Israel-Irão, as atenções vão-se fixar, e de que maneira, por parte do Ocidente, da Europa e particularmente dos Estados Unidos neste conflito, mas também há quem diga que eventualmente pode não ser assim, porque a Rússia está muito dependente dos drones iranianos e que poderiam ser, as fábricas de produção e portanto toda a logística de produção podia ser afetada e afetar desta forma a Rússia. Eu aqui inclino-me se calhar para a primeira posição, se calhar até dá jeito à Rússia, porque de facto em vez de dar essa atenção aos drones, se toda a atenção do mundo se virar ali para aquela zona num conflito mais direto, a Rússia terá
por aí talvez.
Já sabemos como é que está a situação muito complicada na Ucrânia, portanto é só mais um achar.
Por aí talvez dê jeito à Rússia.
Depois,
por outro lado, não parece que seja uma boa altura.
A China, não me parece que haja aqui muito...
Não,
não dá muito
todo.
Jeito, até porque a China precisa de robustecer a sua economia, que aparenta dar algumas tendências de algum enfraquecimento. E a quem não dá jeito mesmo nenhum é obviamente aos europeus, porque ainda não saíram de um choque.
As questões energéticas voltam a estar sobre a mesa, não é?
Quem não saiu de um choque que foi a invasão da Ucrânia, das questões energéticas que tu falaste, da inflação, e portanto não dá mesmo jeito nenhum à Europa que haja aqui um conflito de uma outra dimensão.
Mas eu duvido que este conflito...
possa envolver outros países ali da região.
Eu tenho dúvidas que este conflito interesse, nesta altura, interesse particularmente à Rússia. Repara, o Irão tem uma força aérea completamente obsoleta, dos anos 70, 80 do século passado. Fez uma encomenda de uma resma muito grande de SU-35 à Rússia, com pagamento logo com o pagamento já feito, isto são notícias que correm nos órgãos de informação por estes dias, e até o momento não veio um único SU-35 entregue pela Rússia.
Portanto,
a Rússia está envolvida noutro conflito. E isto só lhe vai criar problemas. É mais um problema para gerir, mais uma dificuldade
não sei,
para
gerir. Pensa, repara, no enfraquecimento.
Tu falaste no equipamento militar. A Rússia precisa imenso desse equipamento militar, que não tem, e não tem capacidade para o fabricar em escala, na escala de que necessita. E o Irão vai se ver envolvido numa situação de conflito que é muito provável que Israel vise todas essas infraestruturas.
Eventualmente
não é?
Poderia ser desviado depois para este conflito. Não sei. Há aqui uma, uma questão que eu também ainda não tenho
sei.
Muito bem presente, se poderá dar jeito à Rússia ou não, porque há aqui este contraponto, por um lado sim, por outro lado não. Seja como for, estamos na iminência, ou podemos estar na iminência, ainda que seja que tenha havido aqui uma narrativa com episódios, alguns episódios já aconteceram,
sim, sim.
Outros podem vir a acontecer,
claro.
Mas é uma narrativa que pode fugir fora do contexto e tornar-se um filme de terror.
Sim, isso é claro, é muito claro. Os dados que estão sobre a mesa, as cartas que temos sobre a mesa, são muito...
O argumento pode fugir ali do...
são muito estressantes. Há aqui várias questões que podem perder, sair do controlo, e é muito complicado quando nós estamos a falar de países teocêntricos ou teocráticos com gestões de... com políticas de gestão centradas na religião, que tendem para o fanatismo. Isto é muito complexo de gerir e é muito complexo de controlar, e perde-se facilmente o autocontrolo das
agora,
questões.
Agora, seguro é, Israel vai atacar, não sabemos quando, mas isso vai acontecer.
Bem, estamos mesmo na altura de fazer uma breve pausa. Passamos à música.
Sim, eu trago aqui uma música que pode gerar alguma provocação, mas juro que não é. Eu acho que já trouxe aqui uma música desta rapariga, que é deste grupo, que são os Diolinda. A rapariga é a nossa colaboradora, que é Diolinda. Bem, este grupo que são os Diolinda, e o tema chama-se Movimento Perpétuo Associativo. Não preciso dizer muito, eu penso que a letra que diz tudo. Vamos a ele então.
Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora do almoço, agora não, que é hora do jantar.
bloco de notas.
E depois dos Diolinda com o Movimento Perpétuo, voltamos à conversa. Partimos então para outro tema. Vocês tinham aí alguns, como sempre.
Sim. Samuel.
Não, eu só queria concluir que nós estávamos aqui em off, ainda que estava a falar desta questão de Israel e da Palestina, e estávamos aqui a dizer que eventualmente podia ter existido alguma narrativa, portanto uma narrativa, quando nós dissemos aqui uma narrativa, algo combinado, negociado entre vários países, e a questão, pronto, teria estes vários episódios, ataques e contra-ataques, no sentido de calar as opiniões internas, neste caso do Irão, e de, eventualmente depois também de Israel. Agora, a questão é mais grave se não houve narrativa nenhuma, e aí podemos estar numa situação mesmo complicada. Seja como for, vamos então ao restante tema, que era isto que queríamos, já que estávamos aqui, não sei se fomos apanhados um bocadinho aqui na
Sim.
nossa conversa.
Não.
Mas só para contextualizar aqui esta parte final, que continuamos aqui nesta nossa conversa.
Sim, vamos então, o debate vai continuar quente, não é?
Agora vamos para a política interna.
Sim, o que é que dizem ao choque fiscal? Temos que falar do choque fiscal, é o que está a dar agora, é falar do choque fiscal.
Um choque fiscal.
Segundo a iniciativa liberal, é retoque fiscal.
Sim, isto é um choque, sei lá, chamar-lhe muita coisa agora, fiscal, enfim, não é? Daquilo que se propalou durante a campanha eleitoral e daquilo que se viu nos debates entre os dois principais partidos, quando um dos partidos avisou o outro, alertou para o despesismo, para o volume de despesa que implicava as medidas prometidas no programa eleitoral, num determinado programa eleitoral, e não se passa nada, e partindo do princípio que o Sr. Primeiro-Ministro teve a ocasião de desmontar e realmente clarificar toda esta questão e não o fez, portanto temos uma situação no mínimo estranha e que eu só poderei apelidar de taticismo político, porque haverá muita gente que nos ouve, dos vários quadrantes políticos, e temos que respeitar as pessoas que elegeram este senhor. E, portanto, eu não vou mais longe em termos de adjetivação.
Eu acho que em política não pode haver ambiguidades. É a primeira questão que eu me parece que é lógico. E que se houve tempo em que as ambiguidades se calhar funcionavam, cada vez menos vão funcionando, porque os portugueses querem mais e melhor e percebem, vão percebendo os jogos de política que vão acontecendo, e portanto acho que os partidos políticos devem perceber isso uma vez por todas e serem claros e diretos no discurso que têm com o cidadão, porque as ambiguidades depois podem levar a uma coisa que é o descrédito. Quando há ambiguidades, há duas questões que ocorrem, que foi aquilo que tu disseste. Ou taticismo, ou ignorância, e portanto não havia aqui mal nenhum, e houve aqui uma ignorância, um amadorismo na circunstância, e portanto aconteceu. Quer uma coisa, taticismo, quer outra, também não funcionam bem em política, não é? Uma, o taticismo, porque de facto leva uma clara desconfiança do eleitor. O amadorismo, porque revela que não há preparação para os cargos. Portanto, nem uma nem a outra
ficam bem.
E portanto, neste caso, eu acho que devem começar cada um a perceber que ambiguidades não são a solução e que é necessário falar claro. E quando, obviamente, eu vi algumas reportagens, e quando vejo pelo menos um deputado da Iniciativa Liberal a dizer e a perceber logo o que é que se estava a passar,
que é o senhor chamado Blanco, não é?
Bernardo Blanco, e depois penso eu que ainda saiu a notícia do Expresso e que não foi desmentida, portanto aqui das duas uma, ou houve mesmo taticismo. Não estamos a falar de uma mentira, nós estamos a falar de uma questão que aconteceu e vamos aproveitar a situação, ou houve um madurismo. Portanto, das duas uma, não há muito a resultar. Seja como for, aquilo que eu vou já ouvindo por aí de muita gente é que de facto a desconfiança está instalada sobre este governo e sobre uma questão que aparentemente não deveria ser. Porque toda a gente pensou, ou muita gente pensou, que seria um choque fiscal de 1.500 mais, ou 1.300 e qualquer coisa, que já, acho que já estava inserido por parte do PS, e mais 1.500, portanto, e quando, se vai, quando, se, quando nós vamos ver, apenas temos cerca de 1.500.
Afinal de contas, o choque fiscal é do Partido Socialista.
Afinal de contas, o choque fiscal é do Partido Socialista.
É, é curioso.
A conclusão é essa. E mais, sendo essa conclusão, eu na semana passada tinha aqui uma teorização, quando nós percebemos se o governo podia, até quando é que o governo ia mais
sobreviver,
ou menos,
não é?
Sim, 2026. Não sei até que ponto esta questão, que muita gente está a tentar tirar valor, e Paulo Portas, acho que ontem dizia, tentar aqui desvalorizar a questão e tal,
relativizar,
e rapidamente a Iniciativa Liberal percebeu o assunto, está bem, mas depois o Bernardo Blanco, o deputado, percebeu o assunto, mas depois o Rui Rocha veio dizer, atenção, isto é importante, nós não estamos aqui apenas com um retoque fiscal. Quer dizer, portanto, é porque o assunto tem importância de ficar.
Claro,
não,
tem.
Não, é que a mensagem quis
claro,
passar
tem. E tanto
ontem
mais,
à noite não
e,
ficou.
E
não
claro,
ficou
claro, claro, tem nada. Importância. E tanto mais que um partido que alicerçou toda a campanha e todo o seu programa no combate ao esbulho fiscal, segundo palavras de alguns deles, o esbulho fiscal feito pelo pretérito governo. Ou seja, o governo socialista tinha uma cobrança exagerada de impostos, eles acenam com um choque fiscal, baixa dos impostos brutal e não sei o quê, como eles facilmente disseram em vários debates. Eu lembro do debate no Teatro Capitólio em que esta questão foi claramente debatida. Quer dizer, eu tenho alguma dificuldade, e por isso não vou adjetivar, eu não qualificar isto da pior forma possível.
Sim,
mas... é que nós estamos a falar de um governo que sai agora de eleições, na sequência de outro governo que caiu na sequência de uma série de situações extremamente estranhas, vamos chamar-lhe assim, estranhas. Este governo não foi capaz de ter a humildade de assumir que não tinha maioria no Parlamento e, portanto, teria que negociar a eleição do Presidente da Assembleia da República. Não teve essa humildade. Não teve. Não teve a humildade de reconhecer que vai governar, mas apesar de governar com o seu programa, há partes do seu programa que não podem passar, que não vão passar na Assembleia da República, porque os outros partidos têm o seu perfil ideológico, têm o seu perfil de combate político, e que não podem fazer de conta que isso não acontece e aprovar as medidas deste governo. E, portanto, tem que haver aqui pontes, tem que haver aqui zonas de convergência, de cedência de um lado e cedência do outro. E eu não estou a ver este senhor Montenegro, que eu estou a ver aqui numa fotografia no jornal, que ele aparece sempre com estar confiante e sorridente, que isto é muito bom para as pessoas. Pá, temos um primeiro-ministro confiante, sorridente, isto não há de ser nada, não há stress, tudo se há de resolver. Mas a questão é que a gente não vê aqui cedências nenhumas. E as medidas que integraram no programa de governo foram integradas, retiradas dos programas dos outros partidos, assim, de uma forma um bocado estranha. Quer dizer, parece-me que isto é muito amadorismo. Quer dizer, para não deitar o programa abaixo, eu vou meter aqui umas medidazinhas do Partido Socialista, vou buscar aqui uma medida até do Partido Comunista, que tinha aqui uma moção de rejeição preparada para apresentar, e portanto nós não precisamos de negociar, colocamos aqui umas medidas deles, e eles vêm aqui as medidas, epá, e aprovam isto. Epá, não é assim que se faz política a nível nacional, não é assim que se governa um país, por amor de Deus.
Mas só para concluir aquilo que eu estava a dizer, portanto, aquilo que Paulo Portas ontem disse, cai por terra, quando ele diz uma coisa que o deputado da Iniciativa Liberal percebeu logo a situação. Está bem, mas ele percebeu a situação, mas depois também temos o presidente do partido a dizer o que vai na alma e que é contrário. Portanto, essa argumentação cai por terra. Relativamente aqui à questão. Tu alongaste aqui nesta
sim, estas coisas são todas muito relacionadas.
Claro, nesta tua reflexão. Mas eu queria também aqui, dizer que na semana passada estava mais ou menos confiante, ou aparentemente o meu raciocínio era que lá para 2026 nós iríamos ter eleições, acho que 2026 não passaria. Eu neste momento não estou tão seguro já desta circunstância.
Não, de forma nenhuma, não é?
Necessariamente aqui o Partido Socialista vai aproveitar este facto e vai dizer aquilo que tu disseste: o choque fiscal é do Partido Socialista, o retoque fiscal é da AD, portanto, é um argumento, e penso que as eleições europeias poderão ser um barómetro para aquilo que poderá acontecer em novembro com a apresentação do orçamento.
Aquilo que eu estou a perspectivar é que eu estou a ver muita acrimónia no discurso, muita confrontação, e quem detém o poder, porque foi eleito, e obviamente tem o poder legitimamente, isso não se questiona de forma alguma, mas não tem o poder absoluto, e para poder fazer vingar o seu programa vai ter que negociar, e não vejo ninguém desse lado, desse espectro político, com disponibilidade para negociar. Antes, pelo contrário, só vejo discurso de acrimónia e de confrontação, e por vezes até cheira muito a falta de respeito pelas oposições. Quer dizer, como é que vamos caminhar adiante, não é?
A questão aqui é que, grosso modo, não são 30%, o PSD teve 28 e qualquer coisa por cento, portanto 30% terá à volta de 30% dos votos, pois. O resto do Parlamento são 70%, portanto, há aqui muita diferença. Muita diferença de opinião, e necessariamente é isso que tu disseste, terá que haver pontos de acordo, pontos de negociação, e alguém vai ter que
aquilo que me aflige de alguma forma é que há um outro partido, eu vou chamar-lhe de protesto, que saiu desta eleição extremamente reforçado, que assista a isto com uma enorme satisfação. Eu, pelo debate que vi no Parlamento por estes dias, havia aqueles rapazes do Chega do mais divertidos e do mais tranquilos possíveis em relação a isto, porque isto é dar lastro à radicalização, não é? Completamente. Prometemos coisas que não cumprimos, prometemos uma meta de crescimento que é inalcançável. Porque é inalcançável?
Meta de crescimento para o próximo ano, já saíram há pouco os resultados: 1,5%, 0,3% de. Portanto, aquilo que eu consegui recolher antes de vir para aqui, porque era a informação que estava a sair: 0,3% de um excedente do PIB, e aparentemente também seria uma meta do governo chegarmos a 80% da dívida pública no final da legislatura. Portanto, seria este mais ou menos os dados que nós temos sobre a mesa, mas isso são muito... Bem, mas isso são outras... É lá a mesma coisa. Isto são intenções, porque, de facto, o que nós temos aqui é essa negociação que tem que existir, e é um orçamento em novembro que vai chegar à Assembleia da República para 2025 e que vai ter que passar, ou não passar. A questão é esta. E, portanto, vamos ver como é que todos os atores se vão comportar neste sentido, sendo que se houver aqui uma recusa negocial, não vejo como é que poderá haver um orçamento para 2025, e portanto provavelmente podemos ter eleições já em...
Pois, estamos num momento de alguma dificuldade.
Não em novembro, mas dois ou três meses depois. Pronto, dentro da data constitucional que é necessário para depois marcar novas eleições. Portanto, e sendo que este é um argumento muito grande que o PS tem do seu lado, e necessariamente vai aproveitá-lo, como é evidente.
Pois, apela-se aqui a alguma responsabilidade de um lado e do outro. Mas são estes...
É a coisa que não tem havido, não é?
Nada, absolutamente nada, porque este tique de retirar propostas de um programa para incluir no programa do governo, sem falar com as pessoas, como é que vamos utilizar as propostas, como é que as vamos tornar práticas e executíveis? E, quer dizer, isto é uma coisa... Quer dizer, não se fala porque não se quer. Epá, em pleno século XXI, toda esta gente tem uma grande facilidade de comunicar uns com os outros, é extremamente fácil. Acho que a gente agarra no telefone, pá, sei lá, para telechamada, videochamada, como é que eles chamam? Videochamada, rapidamente negociam aqui uma medida ou outra e negociam a execuibilidade. Prazos de execuibilidade no primeiro ano da legislatura, no segundo ano, 30% ao ano, 20% ao ano, isto na questão dos professores, dos polícias, etc, etc. Enfim, é muito fácil as pessoas encontrarem-se e negociarem. E, portanto, aquilo que transparece cá para fora, aquilo que nós assistimos é que do outro lado ninguém quer falar com ninguém.
Ainda quer voltar aqui um bocadinho atrás.
É que ninguém quer falar com ninguém, não é? E se não têm a maioria, se não querem falar com ninguém, quer dizer, estão desejando que o Partido Socialista se chegue à frente e assuma a responsabilidade da quebra do governo, não é?
Ainda quer voltar aqui um bocadinho atrás para rebater aquela contra-argumentação que disse, porque a própria Iniciativa Liberal veio dizer que o estado de graça do governo durou 2 dias. Portanto,
exatamente,
não vale a pena estarmos aqui a tentar retirar.
Exatamente.
Outros,
e agora começamos a perceber, agora, por estas posições da Iniciativa Liberal, começamos a desconfiar. Porque é que a Iniciativa Liberal não integrou a aliança? Esta aliança eleitoral, a AD. Porque será que a Iniciativa Liberal, que é de direita clara, não é? E tem tantos pontos de convergência com o PSD, não integrou esta aliança? Começamos a perceber, é porque a confiança nesta gente não será.
Claro,
não será por aí
este,
além.
Este
não é?
Episódio vai manchar naturalmente,
claro,
a confiança dos eleitores no, claro, no governo. Isso é mais do que evidente.
Bem, temos aqui ainda 7 minutinhos para algumas breves, não sei se querem.
Sim, eu queria só, olha, não se as breves.
Força.
Eu queria, fui alertado, já não sei muito bem por quem, acho que as pessoas hoje também já não veem muita televisão, não é? Mas para aquilo que se passa, e eu não tenho tempo para ver muita televisão, não vejo, e normalmente estou nos canais de notícias que nós, para nos ajudar depois aqui também na nossa conversa às segundas-feiras à tarde, mas tive a oportunidade de passar ali pela RTP2, e de facto, porque alguém dizia, e bem, que se tivéssemos um canal como a RTP2, se os portugueses vissem um canal como a RTP2, tínhamos um país completamente diferente, e portanto não havia necessidade de, que se calhar uma discussão para nós termos aqui, temos um canal com a RTP1 que aparentemente concorre com a SIC jornalista e com a TVI jornalista e não acrescenta mais nada, portanto são programas de domingo à tarde que é tirar cópia uns dos outros, que aquilo parece quase tudo a mesma coisa, e portanto não acrescenta aqui mais nada à tarde, e portanto se os portugueses tivessem apenas um canal de televisão que fosse a RTP2, se calhar as questões, a nossa forma de pensar e agir e a nossa seria completamente diferente. E de facto eu tive a oportunidade de ver ali alguns fui verificar a greve, fui ver e é sem dúvida o melhor canal que nós temos público de canal aberto na televisão em Portugal.
Temos filmes, temos séries de grande qualidade na RTP2, para complementar aquilo que eu estavas a referir. Séries espanholas,
os nossos
alemães, suíças.
Normalmente estão mais na CNN Portugal, pois, ou pois, na SIC CMTV. Notícias. Não, CMTV não. por acaso não vejo a CMTV.
A CMTV,
CNN Portugal.
A CMTV não consigo.
Passa,
mas a CNN.
Publicidade.
A CNN,
e portanto. E portanto.
A CMTV não consigo. Aquilo é. Tem alturas que é faca e alguidar. É muito complexo.
Há
monte para mim.
Já fui consumidor da RTP2 durante muito tempo, depois deixei de. Vou lá de vez em quando ver um documentário ou outro, e agora estive a analisar e a ver alguns programas. Um programa que gostei imenso, que se chama Faça Sol, Faça Chuva, Faça Sol, que fala da nossa agricultura, onde estive a ver as espécies, por exemplo, da maçã, espécies nativas de maçã portuguesa lá em cima em Ponte Lima, e espécies exóticas como a papaia, a manga e a pitaia a serem cultivadas no Algarve, mas de forma sustentável, que nada tem a ver com,
claro,
com as questões hídricas que nós aqui também temos falado, e portanto é um assim os portugueses acedessem mais.
Eu sugiro uma série que está a passar agora, vai no segundo episódio, que é No Dia em Que. É uma série que tem a ver com uma série de protagonistas que trouxeram Portugal do estado de...
E que passa?
Da ditadura para a democracia. Isso passa no Canal 2.
Da RTP.
É uma boa série.
E depois, temos alguns segundinhos, não é?
Temos ainda 3 minutos.
Não falamos de futebol hoje.
Se quiseres podemos falar. Portanto, o Benfica ganhou 2-1.
Isto vai estando animado.
Ao Marseille, e portanto está bem. Desta vez está bem encaminhado. Podia ser uma vitória mais robusta. Mas pronto, continuamos a ter as mesmas lacunas.
Eu fiquei surpreendido.
Do treinador, com... ficaste surpreendido também, não?
Não, fiquei surpreendido com a Liga dos Campeões. Com o Benfica, fiquei surpreendido por ser só
2-1.
Só 2-1, porque a supremacia do Benfica foi mais que evidente. Mas em relação à Liga dos Campeões, eu fiquei surpreendido foi com a prestação daquele clube italiano, Atalanta. Que nós quase conseguíamos eliminar e teve uma prestação frente ao Liverpool verdadeiramente incrível.
Aparentemente está fora, não é? E portanto, vamos ver, claro. Não vamos falar aqui como o João Pinto, só no final dos, neste caso, dos 180 minutos é que vamos saber quem é o. Claro. Que 90 já estão. Mas quem vai ser o campeão? Mas aparentemente a próxima meia final será Benfica Atalanta e portanto esperamos depois que a coisa corra por melhor e tenhamos. Pelo menos a salvar um pouco da honra do convento e que chegue à final, e se possível que é sim, só senhor. Isso, porque o Sporting praticamente, se não esbarrar amanhã, será praticamente campeão.
Sim.
Mal tentado o Porto, que também surpreende, apesar
pois
de
o Porto
da convulsão,
entrou em plano inclinado,
da convulsão
está muito
interna que nós temos para as eleições, mas não era esperado estes resultados.
De sair desta situação.
E portanto o Guimarães não soube aproveitar, porque senão o Porto estaria em piores lençóis, mas até ao final do campeonato vamos ver o que é que vai acontecer.
Enfim.
Muito bem. Ficamos por aqui?
Ficamos por aqui.
Voltamos na próxima segunda-feira. Boa tarde.
Boa tarde, fiquem bem. Até para a semana.
Até para a semana.